terça-feira, dia de conversarmos com o deputado Zanquim, que já está em contato conosco. Bem-vindo, deputado. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um abraço aí para ti, para a Taliane. Seja bem-vinda novamente.
Obrigada.
As férias, né?
Muito obrigada.
Ana Lúcia, eu estou em Porto Alegre, estou no gabinete e aqui está chovendo, garoando, né? E chuva é o que nós mais precisamos nesse momento, onde estamos enfrentando uma difícil estiagem novamente, o que afeta a produção, né, a agricultura, e esperamos aí que a gente possa ter chuva em breve para que possamos continuar tendo boas colheitas, né? Porque se a agricultura vai bem, a cidade, o campo ajuda muito o desenvolvimento e o progresso das economias nas cidades também. Mas, Ana Lúcia, eu quero falar de um assunto que mexe com muitos municípios do Rio Grande do Sul, inclusive com Marau. Semana passada, o governo acabou lançando a lista, né, dos municípios que foram contemplados com o programa Pavimenta. Esse programa é um programa que foi elaborado para apoiar os municípios na infraestrutura, com a destinação de recursos para fazer obras de asfalto, calçamento nas cidades. Ao todo, foram 175 municípios contemplados, né, num investimento aí de 178 milhões nesta primeira fase. Teve muitos municípios que protocolaram os projetos e que não foram contemplados e que estarão concorrendo para uma segunda fase, que será aberto o prazo novamente agora nas próximas semanas. Falo isso porque Marau foi contemplado nessa primeira fase com R$1.600.000, tem uma contrapartida de R$800.000, então o valor global chega a R$2.400.000, que é exatamente para se fazer o trabalho de revitalização da Avenida Júlio Borella, entrada sul, né? Eu digo isso porque o prefeito Iura esteve protocolando esse projeto, nós acompanhamos desde o início a tramitação de todo esse projeto e Marau, felizmente, foi então contemplado com esse valor, como eu disse, com a contrapartida, chegando a R$2.400.000, que vai permitir então fazer todo um trabalho na entrada sul da cidade, lá desde o Trevo, né, lá do Hotel Conforto, até aqui no primeiro entroncamento aí com a Barão do Rio Branco e a Júlio Borella. É um valor expressivo que vai então mudar a cara da entrada da cidade, né, deixando ainda mais bonita. Eu lembro que alguns anos atrás nós fizemos a ampliação da entrada sul, né, com o alargamento da Avenida Júlio Borella e foi colocada ali uma iluminação, foi colocada uma arborização, mas precisa agora de mais uma intervenção e esse valor vai permitir então que a prefeitura faça esse trabalho agora já nos próximos dias, depositado o valor, depois tem toda a contratação da empresa para realizar essa obra. Fiquei muito contente em poder participar e acompanhar da liberação desse recurso, né? Toda a tramitação do projeto e parabéns aí para a prefeitura, prefeito Iura, toda a equipe, né, que tem cumprido aí todos os requisitos, né, estabelecidos no edital e Marau então recebe esse dinheiro para fazer esta importante obra.
Certo. Deputado, na última semana, também na terça-feira, esteve em votação na Assembleia Legislativa o programa Todo Jovem na Escola. Já falamos um pouquinho sobre ele em outras oportunidades aqui na programação, mas gostaria que você relembrasse então para nós sobre o que é esse programa e também qual foi o seu posicionamento na votação da semana passada.
Taliane, eu votei a favor desse projeto, inclusive enaltecendo esta iniciativa do governo, né? Porque tem como objetivo segurar as crianças, os jovens na escola. E o valor que o Estado está alocando de 180 milhões de reais para esse projeto, ele vai conseguir atender 80 mil alunos com um valor de R$ 150 por mês. É um programa educacional, que é para valorizar a educação e manter os jovens na escola. Com a pandemia, nós tivemos muitos problemas na formação dos nossos alunos. Nós tivemos muito prejuízo para as crianças, para os jovens que estão na rede pública, e precisamos recuperar esse tempo perdido. Então, esta é uma iniciativa muito interessante por parte da Secretaria de Educação, Secretaria Estadual, que vai colocar 180 milhões para destinar, então, como eu disse, a 80 mil alunos que se encaixam dentro dos critérios, né? Tem que ter renda familiar e também a frequência em sala de aula, tem que estar a família cadastrada lá no cadastro único do governo federal e assim por diante, né? Então, preenchendo todos os requisitos, o aluno vai receber R$ 150 por mês, e é um recurso que nós temos é que reconhecer esta iniciativa, porque no momento difícil, porque as famílias estão passando em função da perda de renda por conta da pandemia, deixar as crianças, né, em sala de aula é muito importante. Então, esta complementação de renda para as famílias através dos alunos, no valor de 150 por mês, é uma iniciativa que nós estamos aplaudindo e, por isso mesmo, votamos a favor desse projeto. Até porque nós estamos numa fase de mudanças profundas na questão da educação, né? E nós mesmos apresentamos um projeto que estabelece alguma política para a educação e da cidadania digital. É incluir os nossos alunos nesse novo momento que estamos vivendo, que é da educação virtual. E precisamos também incentivar que o aluno permaneça em sala de aula, que não haja evasão, que as crianças não abandonem a escola. Mais do que nunca, agora se mostrou necessário investir-se em educação e fazer com que nós tenhamos uma educação cada vez mais de qualidade, porque é somente através da educação que nós vamos transformar a sociedade. Então, esta iniciativa, esse projeto que o governo lançou mão, nós aprovamos e estamos enaltecendo pelo seu alcance social, porque 80 mil crianças sendo beneficiadas com esse valor realmente é um incentivo para que eles permaneçam em sala de aula.
Deputado Zanquim, aproveitando esse gancho da educação, ainda ontem nós recebemos várias ligações de ouvintes aqui da emissora pedindo para que a gente questionasse os deputados marauenses, e a gente faz isso nesse momento, pedindo também qual o posicionamento do deputado em relação ao anúncio do governo do estado sobre o reajuste do magistério. Foi também na semana passada que o governo estadual falou da possibilidade aí de vir a pagar o piso nacional para os professores, porém para os da ativa, e aí a gente tem também um certo diferencial em relação aos aposentados. Também é pedido do nosso ouvinte que o deputado fale um pouco a respeito desse tema, pode ser?
Claro que pode. Acho que é um assunto do momento, né, e que interessa a contingente enorme de servidores públicos na área da educação, os professores, né? E quero te dizer, Ana Lúcia, que o projeto, da forma como foi apresentado, do jeito que está, é muito difícil que seja aprovado e que vá para frente, né? Hoje, ao meio-dia, nós temos uma reunião da bancada e a minha posição pessoal, vou levar isso aos colegas da bancada, é que o projeto, do jeito que está, nós não devemos aceitar. Nós precisamos é que hajam mudanças no corpo do projeto, principalmente olhando para os professores aposentados, né, que não têm sequer um reajuste, nenhum percentual, e precisamos estabelecer aí um diálogo com o governo para que ele compreenda que esse projeto, nos termos em que foi apresentado, apenas com um reajuste do básico, né, ele acaba não contemplando todos os professores, porquanto as parcelas autônomas não sofrem nenhum reajuste e, bem ao contrário, tem uma que, inclusive, é absorvida por esse aumento. Quem está, então, se pagando é o próprio professor. Então, é um assunto que, como foi protocolado agora na sexta-feira, ainda é a partir de hoje que começa a discussão aqui na Assembleia. Nós já olhamos esse projeto e entendo que, da forma como está apresentado, ele não tem, ao menos, o meu apoio. Agora nós precisamos discutir isso na bancada e vamos trabalhar muito para que o governo ouça esse apelo, né, de todos os professores, tanto aqueles que estão na ativa e que reclamam, né, por essa parcela autônoma que não tem nenhum reajuste, e bem como os aposentados que também não estão contemplados com aumento, que o governo ouça esse pedido, esse apelo, e nós vamos intermediar junto ao governo, né, uma negociação para que haja mudança nesse projeto que foi protocolado agora pelo governo.
Muito bem, deputado. E para essa semana, quais são as atividades? Como está a sua agenda?
Olha, nós temos agora 11 horas, eu participo da posse da nova presidência do Tribunal de Contas, que é o Alexandre Postal, que vai assumir a presidência do Tribunal de Contas. À tarde nós teremos aqui a sessão normal com votações importantes, temos uma pauta enorme, aí são mais de 30 projetos que estão prontos para serem votados no plenário, né? E até sexta-feira tem as comissões, né? Quinta-feira tem a Comissão de Finanças, que é uma comissão importante, onde eu sou o titular, e na sexta-feira eu participo em Marau de um evento da Associação Comercial Industrial, que é um debate, né, onde eu sei que o deputado Turra também vai estar presente, discutindo aí questões que interessam ao setor produtivo aí ligado à Associação Comercial Industrial de Marau. Assim, então, recebi esse convite do presidente Gustavo, né, e confirmei a presença, estarei no café da manhã na SIM na próxima sexta-feira, e depois nós temos roteiro aí pela região até o final de semana.
Ok, deputado, e a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no programa. Muito obrigada por estar conosco na manhã de hoje aqui no Conectado, e até a próxima. Boa semana, bom trabalho.
Obrigado, Ana Lúcia, um abraço aí para ti, para todos os amigos aí do Marau, e até a próxima semana.